Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que é orar em línguas? É orar em línguas uma linguagem de oração entre o cristão e Deus? Como pano de fundo, por favor, leia o nosso artigo sobre o dom de falar em línguas. Há quatro passagens principais que são usadas como evidência para orar em línguas. Romanos capítulo 8, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 4 a 17, Efésios capítulo 6, versículo 18 e Judas versículo 20. Efésios capítulo 6, versículo 18 e Judas versículo 20 mencionam orando no Espírito. No entanto, línguas como uma linguagem de oração é bem provável que seja uma interpretação para orando no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos ensina: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Dois pontos importantes fazem bem provável com que Romanos 8, 26 esteja se referindo a línguas como uma linguagem de oração. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 26, indica que é o Espírito que expressa gemidos, e não os cristãos. Segundo, Romanos capítulo 8, versículo 26, indica que esses gemidos do Espírito são inexprimíveis. A essência de falar em línguas é expressar palavras. Isso nos deixa com 1 Coríntios capítulo 14, versículos 4 a 7 e versículo 14 especialmente. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, menciona claramente orar em outra língua. O que isso significa? Primeiro, estudar o contexto é de grande valor. 1 Coríntios capítulo 14 é primeiramente uma comparação, contraste, entre o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Versículos 2 a 5 deixam bem claro que Paulo enxerga a profecia como um dom superior ao dom de línguas. Ao mesmo tempo, Paulo exclama o valor de línguas e declara que ele é contente com o fato de que ele fala em línguas mais do que qualquer outra pessoa. Versículo 18. Atos capítulo 2 descreve a primeira ocorrência do dom de línguas. No dia de Pentecostes, os apóstolos falaram em línguas. Atos capítulo 2 deixa bem claro que os apóstolos estavam falando em uma linguagem humana. Atos capítulo 2, versículos de 6 a 8. A palavra traduzida línguas em Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 14 é glossa, o que significa linguagem. É a palavra da qual temos a palavra moderna glossário. Falar em línguas era a habilidade de falar em uma língua que você não conhecia para comunicar o evangelho a alguém que falava aquela língua. Na área multicultural de Corinto, parece que o dom de línguas era de grande valor e importância. Os cristãos de Corinto puderam comunicar melhor o evangelho e a palavra de Deus como resultado do dom de línguas. No entanto, Paulo deixou bem claro, mesmo com esse dom de línguas, que era para ser traduzido como interpretar. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 13 e 27. Um crente de Corinto falaria em línguas, ministrando a verdade de Deus para alguém que falava aquela língua. E então, aquele crente, ou outro na igreja, era para interpretar o que estava sendo falado, para que toda a assembleia pudesse entender o que estava sendo dito. O que então é orar em línguas e como é diferente de falar em línguas? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 13 a 27, indica que orar em línguas também era para ser interpretado. Como resultado, aparenta ser o caso que orar em línguas era oferecer uma oração a Deus. Essa oração ministraria a alguém que falava aquela língua, mas também precisaria ser interpretada para que todo o corpo pudesse ser edificado. Essa interpretação não concorda com a outra explicação que enxerga orar em línguas como uma linguagem de oração. Essa outra interpretação pode ser resumida de tal forma: orar em línguas é uma linguagem de oração pessoal entre aquele que crê em Deus, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, que o crente usa para se edificar, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Essa interpretação não é bíblica pelos seguintes motivos. Primeiro, como é que orar em línguas pode ser uma linguagem particular se é para ser interpretada? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 13 a 17. Segundo, como é que orar em línguas pode ser para autoedificação quando a Bíblia ensina que os dons espirituais são para edificação da igreja, não de nós mesmos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Terceiro, como é que orar em línguas pode ser uma linguagem particular de oração se é para ser um sinal para os incrédulos? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Quarto, a Bíblia deixa bem claro que nem todo mundo possui o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, 28 a 30. Como é que línguas pode ser um dom de autoedificação se nem todo crente o possui? Não é verdade que todos nós precisamos ser edificados? Há um outro entendimento de orar em línguas que precisa ser mencionado. Alguns acreditam que orar em línguas é para ser uma linguagem de código secreto, que não permite que Satanás e seus demônios entendam nossas orações, e, portanto, ganhe uma certa vantagem sobre nós. Essa interpretação não é bíblica por duas razões. Primeiro, o Novo Testamento é consistente em descrever línguas como uma linguagem humana. É pouco provável que Satanás e seus demônios não sejam capazes de entender linguagens humanas. Segundo, a Bíblia registra inúmeros crentes orando em sua própria língua, em voz alta, sem se preocupar com Satanás interceptando a oração. Até mesmo se Satanás e ou seus demônios escutassem e entendessem as orações que fazemos, eles não têm nenhum poder para prevenir que Deus responda às orações de acordo com sua vontade. Sabemos que Deus escuta nossas orações, e esse fato torna a possibilidade de Satanás e seus demônios escutarem nossas orações irrelevante. Tendo dito tudo isso, o que dizer dos vários cristãos que têm experimentado orar em línguas e acham que é realmente poderoso para edificar? Primeiramente, precisamos basear nossa fé e prática na Bíblia, não em experiência. Precisamos enxergar nossas experiências de acordo com a Bíblia, não interpretar a Bíblia de acordo com nossas experiências. Segundo, muitos dos cultos e religiões mundiais também registram ocorrências de falar em línguas, orar em línguas. É claro que o Espírito Santo não está distribuindo o dom de línguas aos incrédulos. Então, parece ser o caso que os demônios podem falsificar o dom de falar em línguas. Isso deve fazer com que comparemos com mais cuidado ainda nossas experiências com a Bíblia. Terceiro, muitos estudos têm mostrado que falar, orar em línguas, pode ser um comportamento que se aprende. Quando se escuta e observa outros falando em línguas, uma pessoa pode aprender tal procedimento, mesmo que subconscientemente. Essa é a explicação mais provável para a grande maioria de exemplos de pessoas falando, orando em línguas entre os cristãos. Quanto ao sentimento de autoedificação, é natural. O corpo humano produz adrenalina e endorfina quando experimenta algo novo, empolgante, emocionante e ou desconectado de pensamento racional. Orar em línguas, com certeza, é um assunto que os cristãos devem discordar com amor e respeito uns pelos outros. Orar em línguas não é o que determina a salvação. Orar em línguas não é o que separa um cristão maduro de um imaturo. Se orar em línguas é ou não uma linguagem de oração, não é fundamental à fé cristã. Então, enquanto acreditamos que a interpretação bíblica de orar em línguas não sustenta a ideia de uma linguagem pessoal para alta edificação, também reconhecemos que muitos que a praticam são nossos irmãos e irmãs em Cristo, que merecem nosso amor e respeito.
Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.